Arquitetura, mercado imobiliário e cenário financeiro. Aonde essas três linhas se cruzam para transformar um projeto em sinônimo de sucesso? Olá, eu sou Adriana Saman e esse é mais um NunaCast. E hoje eu estou aqui para conversar com duas profissionais para lá de experientes em suas áreas. É um tema que eu acho que vai atrair a atenção da maioria das pessoas que nos acompanha, porque nós vamos falar de arquitetura, mercado imobiliário e mercado financeiro. Três áreas que são pilares para que esse segmento, seja pulsante, possa dar certo e traga projetos edificantes aí nos cenários onde eles acontecem. Então é com muita alegria que eu recebo Juliana Laós, Cris Lacerda, tudo bem com vocês?
Tudo certo, tudo bem. Obrigada por nos receber aqui hoje.
Uma maravilha. Muito obrigada.
Bacana, gente. Bom, eu queria agradecer também, né? A gente já se conhece aí de algumas interseções pelo mercado. Ju, nós temos aí, né, até uma amizade, né, que
É isso
caminha
aí.
com outras pessoas do mercado. Então, muito bom, né? A gente está entre pessoas que a gente tem essa intimidade também para falar de mercado, falar de dinheiro, falar de projeto. E vamos mergulhar nesse assunto hoje, tá? É, eu confessei antes da gente começar que de todos os assuntos com os quais eu já coloquei aqui na mesa, né? Esse talvez seja o que eu tenha menos intimidade, porque a gente está sempre olhando para as coisas prontas, né? E não para o caminho que existe antes desses projetos se consolidarem. Então, eu vou começar por você. Juliana, o que que você está fazendo? O que que está acontecendo com a tua vida? Eu sei que tem São Paulo, que tem escritório grande aí na tua rotina. Vamos entender um pouquinho aí onde é que você está nesse momento da tua carreira.
Eu continuo trabalhando com arquitetura, né, desenvolvimento de projetos, mas hoje eu atuo no escritório de São Paulo, que está basicamente focado no mercado de São Paulo, mas tem projetos fora também, tem alguns empreendimentos que executados aqui em Curitiba também, inclusive, que é a Königsberger Vanucchi. Então, assim,
Konigsberg Vanucchi.
Königsberger Vanucchi, isso aí. A minha área de atuação basicamente é o desenvolvimento técnico, né? Então, é quando o projeto já está realmente em tempo de desenvolvimento para a obra. Mas, assim, hoje a ideia, né, que a gente veio aqui era falar do que acontece antes. Até chegar nesse ponto e aí e no final da obra, porque é bem isso que você falou, né? As pessoas estão acostumadas, o público em geral, a enxergar a obra pronta com a chavinha na mão. Mas, assim, quanto tempo antes? O que que precisa? Como é que aquele produto, como é que aquela edificação, ela nasce ali daquela forma, daquele tamanho, com aquele
Sim.
tipo de...
De planta ou de configuração, com aquele
Exatamente.
preço.
É isso. Como que aquilo, né, chega? A gente vê que tem empreendimentos com mega sucesso, tem outros que talvez sofram um pouquinho mais.
Com
Então,
certeza.
qual que é o caminho percorrido, né? O antes ali. A gente também sabe depois, tem o projeto, tem a obra e tal, mas e antes disso? Como é que se decide isso?
E assim, só te interrompendo um pouquinho, como nós somos muito faladeiras, isso vai acontecer o tempo todo, porque eu quero cavar perguntas,
Vai
tá?
lá, vai lá.
Mas hoje na tua área de atuação são projetos residenciais, comerciais, é um pouco de
É um
tudo.
pouco de tudo, mas
Tá.
são edifícios altos, né? Empreendimentos
Tá.
verticais, muito residencial, sim, de N tipologias, desde altíssimo padrão, a gente falando aí de unidades de 1.000 metros quadrados de área privativa, até estúdios de 25 metros quadrados.
Entendi.
Então,
O leque está
tá
aberto. Você não está
aberto,
nichada num único lugar.
Não, e aí, assim, tem empreendimento comercial, corporativo, laje corporativa, fachada ativa, galeria, enfim, é
Bacana.
bem mesclado
Então, eu
mesmo.
vou segurar um pouco aqui, só para a Cris fazer as suas
É
apresentações, que
isso
né,
aí.
nós vamos fazer a interseção entre esses assuntos. E aí, Cris, e você está onde, né?
Eu
Nesse mercado
agora.
financeiro barra mercado imobiliário.
Eu sempre gosto de falar que antes, né, de estar onde eu estou, eu sou arquiteta, trabalhei na construção civil também por mais de 20 anos. E uma das dores que eu percebia, como arquiteta, era de ver muitos projetos morrerem, né? Não virarem obra por causa da questão financeira. E interessante que há 5 anos eu estou trabalhando no mercado financeiro e quase que uma missão, né? Eu descobri que a gente pode explorar o mercado e quase que uma missão pessoal é ajudar projetos a irem para frente com o que eu aprendi, vamos dizer, desse mundo financeiro. Então, acho que a gente vai poder conversar muito aqui, né? Porque quando a gente está desenvolvendo o produto, ele tem que ser viável também financeiramente. Então, a gente consegue encontrar outras formas, né, de funding, bolsos interessantes no mercado financeiro que podem vir a contribuir e fazer com que esses projetos se concretizem. Então, basicamente, o que eu estou fazendo hoje, entre outras coisas, né, uma parte da minha missão é essa, é fazer esses projetos saírem do papel.
E pelo que a gente estava conversando antes, né, é sair um pouco desse lugar comum que talvez a maioria das construtoras enxergue como uma única solução ou como poucas soluções, né?
A gente percebe muito, assim, até no meu relacionamento, na minha convivência com muitas construtoras e incorporadoras, eles tentam trabalhar com capital próprio. Às vezes, eles acabam formando um pool de investidores, pessoas conhecidas, né? Que para eles montarem esse funding para o projeto, mas às vezes a gente vê muitos que sofrem, né? Porque eles usam capital próprio, ou eles o dono do terreno também tem que tratar. É uma coisa um pouco sofrida, né? E pode, às vezes, estender muito tempo. E com o desenvolvimento do mercado financeiro, a gente consegue sim fazer, tem diversas maneiras de fazer, mas a gente consegue sim acessar investidores, porque pensa bem. O upside, né, que a gente diz, o potencial de retorno na construção civil é muito grande. Então, uma pessoa, às vezes, que não é do mercado, pode se interessar pelo retorno que ela vai ter ao investir naquele empreendimento.
Em vez de colocar em outras formas de aplicação.
Isso, porque no mercado financeiro você pode investir em ações, você pode investir em renda fixa, em fundos, enfim, fundo imobiliário até. Mas também existe uma tendência grande, atualmente, das pessoas investirem na construção civil, né? Porque o potencial de retorno é muito grande, se for um bom projeto, obviamente, né?
Sim.
Aí que a gente vai...
Aí que começa o link da
então,
coisa.
Então, vamos lá. Então, agora eu vou passar a bola aqui para esse lado da mesa. Me fala, então, desses projetos, desse caminho, Juliana.
Então, assim, aí vem a história, né? O que, que é um bom projeto? Como é que ele nasce? E o que, que o investidor quer? O investidor quer número. Então, os projetos nascem em números. Eles nascem no que a gente chama no estudo de viabilidade, que é um estudo numérico mesmo. Você tem lá a tua área, né, o teu lote, e você faz todo um estudo de mercado, você, né, de que tipo de produto se encaixa naquela região, naquele local. E você faz também, aí a partir daí, você faz um estudo legislativo também. Então, assim, tá, eu sei que nesse local cabe, enfim, apartamentos residenciais de 2 quartos, vamos dizer.
Sim,
né? Um exemplo,
esse é o produto hipotético, que está encaixado ali.
Quantos apartamentos nesse terreno eu consigo construir? Quantos eu consigo colocar ali? Ah, eu consigo colocar 200 apartamentos com 2 vagas de garagem, ou é 1 vaga de garagem. Aí vai, então, compondo esse produto e a gente entender, cabe? Cabe. Dá para fazer? Dá. Devolve para o mercado, devolve para a viabilidade financeira daí. Então, tá, cabe isso aqui. É esse volume de obra. Quanto custa? Aí o mercado, né, ou o investidor... Ou a análise financeira vai olhar esse número, vai fazer um cálculo e dizer, ah, ok, fazer isso daqui, eu tenho investimento X, está muito alto. Precisa tirar um pouco. Está muito baixo, precisa aumentar um pouco, precisa de mais área para viabilizar aqui. É o custo do terreno, é o custo da obra, é o custo do capital na captação, né, do investidor. Então, todos esses custos têm que ser analisados durante todo esse processo de viabilidade. E é longo esse processo.
Deixa eu te fazer uma pergunta, colocar um pouco aí
teu know-how aí.
Meu know-how de marketing que entra nesse lugar. Então, tá, a gente tá olhando o lote, né? Em São Paulo, quando eu atuava na Biara, a gente fazia isso junto com as construtoras. Então, era muito comum as imobiliárias sentarem junto com as construtoras para poderem juntos compor esse produto. Né? Entendendo que tem essa demanda que precisa encaixar numa conta financeira, mas que eu também preciso ver se existe demanda. Porque, às vezes, eu posso dizer, não, aqui eu vou lançar 2 quartos com uma suíte, mas naquela região você está super ofertado. Então,
exato.
Como é que a gente faz para chegar nessa conta que seja boa para todo mundo?
É aí que tá, tem que juntar nós três na mesa.
Tem que juntar todo mundo.
É, não tem isso, né? De tipo, financeiramente ou tecnicamente ninguém, isso dá certo.
Ninguém faz sozinho. É um conjunto de experiências, de know-how, de informações. É uma troca enorme, extensa. Demanda tempo também, nada nasce em 2 semanas, né? Isso tem empreendimentos assim que a gente começa uma viabilidade até ela virar realmente um produto efetivo para dar um start de projeto, tem rodando aí por 2 anos de vai e vem, de bate-bola. Né? Então, é extensa essa análise. Não, nada surge assim rapidamente.
Sim. E essa análise do mercado é importante para poder colocar na mesa e na hora de fazer essa planilha. Né?
Extremamente. Porque o investidor, até a pessoa que vai colocar o dinheiro, ele quer que isso seja um sucesso de venda. Não existe. Não é uma opção você ter unidades não vendidas. Né?
Sim. E como é que é, Cris, o desafio de você contar para uma pessoa que não é do mercado imobiliário, e a gente lá na agência vive isso às vezes, né? Estava contando até uma situação que vai acontecer aqui em Curitiba nos próximos meses. Ele não tem o know-how do mercado imobiliário, mas ele investe ou ele se sente estimulado a fazer esse aporte.
Isso. Nesse caso, como a gente é um intermediador, né? Eu vou buscar bons projetos, vou fazer uma seleção para daí levar a possíveis investidores. Eu realmente tenho que dar muita segurança para o investidor. Eu tenho que ter muita certeza de que é um bom projeto, que ele vai ser 100% vendido, né? Então, essa é uma responsabilidade grande que a gente tem no mercado financeiro como intermediador. Né?
Uhum.
Porque, claro, a gente estava comentando aqui, você pode fazer isso numa roda de amigos, né?
Sim.
Ah, eu tenho aqui um terreno, eu tenho um pouquinho
que
de dinheiro aqui.
Que muitas vezes é o que acontece, né?
Acontece, né? Então, existem maneiras e maneiras de fazer as coisas. O meu trabalho realmente é um trabalho bem profissional, assim como um escritório grande de arquitetura faz um trabalho extremamente profissional. Então, como eu tenho que fazer essa seleção, nós temos que fazer essa seleção de projetos para levar aos possíveis investidores do mercado, realmente tem que ser um projeto muito bem elaborado, né? Tem que ser
embasado,
um projeto,
né?
A questão do marketing, a viabilidade, a conceituação tem que ser perfeita, porque eu tenho que... Para o meu investidor ter o máximo retorno que ele quer ter, tem que ser isso que eu falei, um sucesso de vendas, né? Não tem como...
E eu acho que é legal também a gente colocar que a gente fala muito, tem que ser um projeto. E quando a gente está falando de projeto, a gente não está falando do projeto planta, corta, né? O desenho. Que...
Uma das etapas. Sim, a parte bonitinha.
Não é isso, né? A gente está falando do pacote inteiro ali, de toda essa...
De cada linha da planilha.
Tudo isso, de cada vírgula, de cada ponto que tem ali. Então, é um trabalho imenso mesmo, ele é grande. E, é claro, também eu enxergo assim, tem essa questão muito, né? A gente vê, acho que mais nos empreendimentos menores, que você consegue aportar um capital próprio ou fazer ali entre mais conhecidos e tal. Mas aí, quando a gente começa a falar de empreendimentos enormes, né? Eu até não tenho um número financeiro, mas, por exemplo, o escritório desenvolveu aquele que hoje ainda é o prédio mais alto de São Paulo, que é o Platina 2000.
O escritório de vocês que desenvolveu.
Que desenvolveu isso.
Onde que fica, Ju?
No bairro lá, ele fica lá naquele eixo Platina que eles estão lançando. Puxa vida.
Não, tranquilo, só por curiosidade.
É uma região que está sendo alavancada, que chama do Eixo Platina. Então, são vários empreendimentos que estão acontecendo ali. E esse edifício especificamente fica... Ele é um marco ali dentro dessa...
Desse eixo que foi
definido.
Desse
eixo,
definido aí
que foi quase um master plan, digamos assim, da região ali. Que é para alavancar mesmo essa região de São Paulo. Mas eu busco a informação certinho onde quer. Então, é óbvio que você não vai conseguir juntar 5 amigos para fazer um empreendimento desse tamanho, né? A gente está falando, assim, de muitos milhões.
Isso. E às vezes não é só nem o prédio. Ela falou do master plan, às vezes eu já tive alguns casos aqui de cidades inteiras, né? De bairros, smart cities.
Sim,
um smart
projeto
ou
urbanístico,
smart,
né?
Sim. Neighborhood, que é um investimento da ordem de bilhões. Então, a gente... Existe. Uhum. Existem investidores, né? Para todo...
Que a gente sempre acha que
todo
esses
tamanho,
grandes projetos estão creditados mais a iniciativas públicas, né? eu pego ali uma cidade, sim, eu junto investidores, mas o setor público também tem... E não, você tem a iniciativa privada junto olhando para o desenvolvimento desses,
exatamente,
projetos.
Exatamente. É claro que o poder público sempre está envolvido, né? Uhum. E a gente... Eu percebo isso muito nas reuniões até que eu participo, que a gente está ali junto com o poder público e eles têm que ser incentivadores, eles têm que ter essa mente aberta, pelo menos alguns players, né? Mas o funding, além de vir de entes assim, mais fomentados, vamos dizer, né? Às vezes vem de Banco Mundial, enfim, uhum, depende do tipo das obras. Mas tem muitas obras que vêm de famílias, né?
Uhum.
Que é uma coisa bem comum no mercado financeiro, que são os family offices. Que são famílias que têm grandes fortunas, grande riqueza. E eles têm um escritório que cuida,
que,
né?
Administra,
que,
né?
Que esse administra patrimônio, esses patrimônio. Bens. E faz parte dos investimentos desse family office esse tipo de projeto. Então, existe. E a gente, como intermediador... Então, eu trabalho num banco europeu, que é um banco global, e a gente tem dentro do banco... a gente atende muitas dessas famílias, porque, certo, eles têm as contas lá conosco.
Com esses bancos.
Então, a gente tem esse relacionamento e por isso que a gente acaba fazendo essa intermediação. Porque a gente conhece muitas famílias, né?
Que tem o capital, mas às vezes não sabem como manejar isso, né? Onde
eles
aplicar.
Eles até sabem, mas assim, eles não vão ficar procurando, né? Então, faz parte do nosso trabalho procurar bons projetos. E a gente acha dentro da nossa rede, né? E vai, sim, fazendo esse cross, né? Uma família aqui está desenvolvendo, está envolvida num projeto, precisa de mais um tanto. Ah, vamos conversar com aquela outra família, que aquela lá também... Né,
tem um olhar para esse segmento.
Junto
os cinco amigos assim, né?
De uma maneira... deixa de ser uma reunião de amigos, de ser, né? É uma reunião de amigos.
Mas eu sempre digo, aqui a gente está falando de coisas gigantescas, mas tem de todos os tamanhos, né?
E tem aí, assim, né? Nossa, tanta coisa para perguntar, meu Deus. Vou deixar esse podcast aqui durar 3 horas, abrir uma exceção. E quais os desafios, Ju, né? Para você que está, né, num escritório grande com obras em São Paulo, aqui em Curitiba, mas eu acho que São Paulo dá uma noção um pouco mais abrangente, né, desses caminhos, pelo tamanho que representa, pela complexidade da própria cidade, pela concorrência, por todos os players. Quais são os desafios entre, né, o start, né, o ponto zero e o ponto 100?
Nossa, eu acho que são tantos também, que até é difícil, né? A gente.
Mas hoje,
pontuar,
vamos dizer
do
momento contemporâneo, assim.
Hoje o momento a gente tem. Acho que o grande desafio mesmo é conseguir trazer esse produto, colocar esse produto corretamente no local onde está sendo estudado, né? E de forma que você consiga. Resolver ele dentro da legislação vigente. Uhum. A legislação, né? Cada cidade tem a sua legislação, seu código de obras, seu zoneamento específico. Então, cada uma tem suas particularidades e tem suas normativas. É por isso que cada cidade também tem a sua identidade.
Verdade.
Né? Então, quando a gente fala de São Paulo...
O desenho da cidade é muito a partir da lei.
Uhum. Então, a gente analisando a legislação de cada cidade, a gente consegue enxergar o desenho dela também. O porquê que os empreendimentos têm muito esse jeitão, né, essa cara e tal. Então, acho que o desafio é esse maior. E lá em São Paulo, assim, óbvio, tem... Então, realmente você conseguir encaixar o produto dentro de... Nossa, quantas normativas e quantas leis que tem que ser atendidas, e muito específicas, porque quanto maior e quanto volume é uma cidade, né? Que a gente até ontem estava discutindo em casa.
Numa roda de amigos.
Numa roda de amigos. 22 milhões de habitantes, a grande São Paulo.
Uhum, talvez seja isso mesmo.
Eu acho que é algo em torno de... Que a gente justamente estava falando da população. Então, é o desafio enorme de você conseguir concentrar, né, fazer urbanisticamente uma cidade dessa funcionar.
Uhum.
Isso é bacana, né? Porque São Paulo tem também gente que ama e odeia, né?
Acho que São Paulo virou assim um caos organizado onde você habita a cidade transitando num lugar meio bipolar,
incríveis.
Assim, você tá no nirvana, às vezes, né? Com possibilidades, sensações. Eu sou porque sei, sou paulistana, vira e mexe e tô ali, né? Mas você tá num super restaurante com um show intimista do cantor que você mais gosta, num conjunto nacional repaginado, com um bar que tem um igual na Europa, e no minuto seguinte você tá sendo assaltado na
Praça
Azevedo, porque você tá ali distraído e tá prestando... Então, é um lugar bem caótico, mas ao mesmo tempo... Por ser isso, é que oferece tanto, né?
É. Então, acho que o desafio da arquitetura ali é esse, né? É justamente você conseguir se encaixar dentro de tudo isso e colocar o produto certo no lugar certo. Porque não adianta, né? Eu querer colocar alguma coisa de super alto padrão numa região errada.
E hoje, o teu escritório tem, assim, tipo, um produto que está na linha de frente, um tipo, uma tipologia... tem algo que está à frente de outros projetos? Pela demanda, pelo momento? Ou não? Está muito aberto?
Não, a gente é muito aberto, né? O escritório de arquitetura tem que estar aberto a desenvolver projetos que tenham, mas assim, o que é o nosso core, assim, né? O que é o coração da KV?
O que está mais na mesa de vocês?
O coração da KV? Projetos que tenham expressividade, assim, importância urbanística.
O que é um projeto com importância urbanística?
Projetos que sejam marcos, independente até do tamanho deles, né? Mas projetos, assim, que eles deixem um legado, que eles até, né? Deixem um legado para a população, não é nem
contribuam,
a questão...
Contribuam, né, de certa forma, ali para aquele entorno onde eles estão inseridos.
É um projeto, assim, o que é? Uma edificação que ela se torne uma referência de uso, de conforto, de humanidade, de sustentabilidade. Então, projetos que tenham relevância na história da cidade. Essa é a nossa missão aí, atual.
E esse tipo de projeto reverbera nesse sucesso financeiro hoje?
Sem dúvida. Uhum. Então, assim, quando a gente percebe que existe essa alma, né?
Uhum.
Essa alma na concepção, um projeto com bom design, não estou falando do aspecto final, né? Da carinha do projeto, estou falando realmente de toda a concepção, de toda essa bagagem que ele vem trazendo. Isso é muito relevante para o mercado financeiro. E ela falou uma palavra que hoje soa, assim, maravilhosamente, a sustentabilidade, né? Aqui no mercado financeiro eles falam ESG.
Então, ESG.
ESG.
Ah, qual que é o significado da sigla?
É E de meio ambiente, né? Environment, S de social e o G de sustentabilidade. Não, é mais
de
o...
De social.
Social mesmo, que aí é que a gente está falando. É um prédio, né, uma edificação que está servindo a população.
Sim, não só aos seus moradores.
Exatamente.
Né? Ela está dentro do contexto da cidade.
E
né?
O G, a governança, eu acho que a maneira mais fácil de traduzir isso na construção civil... É justamente ser um prédio ético. Né?
Um prédio ético.
Ético para o meio ambiente.
Ah.
E controlado, porque quando você faz uma certificação, mesmo que você não faça, mas se você segue alguns critérios, né, que são muito usados nas certificações, até de manutenção, de controle, e esses escritórios, né, acho que a KV e outros escritórios desse porte focam muito nisso, isso é muito atraente para o mercado financeiro. Porque é um prédio que você sabe que é um prédio que está sob controle. Ele não vai consumir tanta água, não vai consumir tanta energia.
Sim.
Então, o G, que a gente fala de governança, eu acho que seria isso. É a questão de, realmente do controle, da manutenção, para que esse prédio tenha uma vida útil
maior. E seja mais bem aproveitado, né?
E com uma boa performance. Então, por isso que eu digo, a ética,
menor, né?
A ética que eu digo é essa. Porque você... De certa forma, não está desperdiçando, você está contribuindo para o meio ambiente, você está contribuindo para as pessoas.
E isso é recente, né, gente? Esse pensar, essa preocupação.
Na construção, não, né, Juliana? Acho que já faz uns anos que a gente está.
Eu acho que o pensamento, acho que o pensamento não é tão recente assim, já faz um tempo.
Mas a valorização, sim.
O reconhecimento desse lugar,
exatamente.
O lugar de valor real é recente.
Assim, cada vez mais. Não, e ainda não é o suficiente, né?
Imagino.
Porque a gente está vendo. O resultado aí, vivendo no mundo essas catástrofes.
Sim, e a gente trouxe isso na pauta aqui, porque estamos em plena tragédia do Rio Grande do Sul, que poderia ser de qualquer um de nós, Eu fico pensando, tá, nós não temos rio aqui em Curitiba. Mas vai que dá uma chuva maluca dessas, que se entope tudo que é bueiro na cidade?
Tem, menina. Hã? A gente tem rio.
É, mas não com essa hidrografia tão intensa, né? De quatro rios, uma lagoa que dá para o mar. Mas eu acho que, assim, num evento climático extremo, ninguém está livre. Você não sabe de onde que isso vai surgir. E as edificações, com certeza, até agora, não foram preparadas para isso, né? Pelo menos no Brasil.
Então, você veja como volta. Eu bato muito nessa questão da ética. Se você vai fazer um empreendimento, uma implantação, e você está levando em consideração o meio ambiente, você tem maneiras de fazer isso, né? Você sabe qual o impacto que aquela edificação vai ter naquele site, né? Naquele lugar.
Uhum.
Então, assim, sendo realmente ético, essas coisas são muito mais controladas, né? Esse tipo de enchente, essa coisa arada.
E sabe o que eu penso disso aí? Ainda que daí você começa a juntar também várias coisas, né? Porque aí a gente está vendo... Então, cada vez mais, essa questão da ética, da sustentabilidade, ela está se tornando um conhecimento comum.
Uhum.
E quando ela começa a se tornar um conhecimento comum, ela começa a se tornar uma cobrança do usuário final também.
Claro.
Então, a gente está
vendo...
Exatamente. Então, a gente está indo para esse lugar onde está começando a haver uma cobrança do cliente, dos nossos clientes, em relação a resolver esses problemas. Porque lá são essas pessoas que sofrem lá na ponta.
Uhum.
Né? Então, vamos tirar a gente do ponto de desenvolvedores e colocar no papel do usuário. Então, quando acontece esse tipo de situação, somos nós, os moradores, os usuários da cidade,
né?
daquela casa, daquele comércio, que somos os impactados diretos. Então, esse senso comum de cobrança está começando a exigir mais. E aí é óbvio que você começa a entender se um projeto, a gente está vendo que ele não está respondendo a determinados critérios, que eu sei que lá na frente isso vai dar problema, para o mercado financeiro ele passa a ser desinteressante.
Uhum.
Porque o mercado financeiro, o investidor já sabe que não vai vender como gostaria.
Sim.
Porque já não está atendendo algum critério. Então é uma roda viva isso, né?
Na verdade, as coisas estão completamente interligadas hoje.
É.
E acho que a gente já passou por uma fase ali há 15 anos atrás, onde isso foi usado como argumento único e exclusivamente de marketing real. Eu vivi isso em algumas construtoras. Ah, põe aí um jardim para dizer que não sei o quê. Ah, mas põe isso que o pessoal vai entender que, né, nós estamos olhando para a sensibilidade, para a sustentabilidade. Mas não era um compromisso assumido de dentro para fora.
Esse é o verniz verde,
que era,
né?
Só
isso, greenwash,
né?
Lá, né?
Greenwash, exatamente.
E
é o que a gente falou. Talvez nesse momento, não é só falar sobre isso, mas é entender isso como um valor real.
E exigir
agir, né?
Exigir, né? Ter a demanda de que realmente precisa acontecer. Precisa funcionar corretamente. Não adianta só dizer que
está
lá de bonito.
Sim.
Precisa funcionar.
E as pessoas que compram realmente exigindo esse tipo de situação.
Uhum.
Então, é um sistema, né? É um lugar sistêmico. Cada um dentro do seu olhar, da sua demanda, vai fazer essas exigências. E aí, Cris, eu te pergunto, né? Você diz que representa um banco europeu. E eu tenho muita curiosidade de saber como é que a turma de fora olha para o mercado brasileiro. Em termos mesmo de projetos, desse compromisso, das tecnologias, dessa postura responsável ou não.
O Brasil é um lugar maravilhoso para os estrangeiros investirem. Eles gostam muito.
Uhum.
Então, a gente tem muito dinheiro de investidor europeu aqui também. Não tem só... Os nossos bolsos não se restringem só ao Brasil.
Sim.
Então, eles... porque
mas quando você
potencial...
fala assim, eles gostam muito, do que eles gostam exatamente?
Eles gostam do tamanho dos retornos, obviamente, né? Porque você não consegue mais nem na Europa, né? É muito difícil, né? Na Europa, nos Estados Unidos, é esse tipo de retorno que a gente tem
mesmo?
Em países como o Brasil.
Uhum.
É retorno financeiro mesmo que eu estou falando, que é o que a gente chama no mercado de prêmio de risco, né?
Ah.
Apesar de existir um risco por ser um país... que tem segurança política, tem uma série de coisas, ainda compensa muito você investir não só no mercado formal financeiro, né, que é aquilo que a gente falou lá no começo, vou investir nas empresas, né, em ações e em outros ativos financeiros, mas também em projetos. Né? Então, a gente vê muita empresa internacional investindo em indústrias aqui, Porque a gente tá falando aqui de construção civil, né? Sim. Mas não se limita a isso, né? A gente
outros
tem...
negócios também.
Eu mesma já fiz reuniões com estrangeiros que investem em energia, distribuição de energia no país, em usinas.
Energia solar é uma situação
As fazendas
bem
formas alternativas. Né?
Isso, as fazendas alternativas.
Estão aí. Né? Mas a própria energia solar dentro então. Das cidades, por exemplo, lá em São Paulo, falando lá de São Paulo, tem uma legislação que...
beneficia.
Exige que seja previsto a possibilidade de instalação solar, de painéis solares nos empreendimentos. Claro, não há obrigatoriedade da entrega, de ser entregue com o painel instalado, mas tem que ter espaço reservado para que, se o condomínio quiser instalar, tenha
essa
condições, e sem precisar fazer grandes intervenções de reforma, por exemplo, né? É um plug and play.
Tá.
Então, isso é uma questão legislativa já. Então, é interessante ter, né? Então, a gente vê que isso já está começando também, esse movimento. Então, são vários...
você vai disparando, são várias, né? Estímulos, e cada um dentro do seu segmento.
Exatamente, são vários estímulos
de
vários setores. Então, a gente tem o público, a gente tem o cliente, são várias injeções ali dessas situações que vêm sendo cada vez criando a demanda e a exigência, e que, assim, para a gente caminhar para um lugar melhor, né?
Eu tenho um cliente na casa, na Nuna.
Dolorido.
Sim. Que é um ex-jogador de futebol, né? Que teve uma fama aí importante dentro do Brasil, da própria seleção, e ele entrou na construção civil, ele é daqui, e ao mesmo tempo ele começou a investir em fazendas fotovoltaicas, com as plantas, né? Que a gente vê que só crescem.
Só.
E é como se fossem fazendas mesmo. Sabe como eu enxergo? Assim, uma visão muito, muito amadora e muito folclórica, né? Deve ser coisa de publicitário. Como se cada painel daquele fosse uma vaquinha, sabe? Então, em vez de ter aquela boiada gigantesca, não, ele vai criando painéis fotovoltaicos. E hoje o negócio da energia solar é muito mais rentável do que a própria construção civil. Ele está migrando cada vez mais para a criação dessas plantas com esses painéis. E é um movimento realmente crescente, né? Deve ter suas implicações, claro, né? Todo negócio tem o seu risco, mas você percebe que é uma tecnologia
que vem,
é um caminho
chegando,
sem volta.
Existe muita demanda, né? Então, realmente, esses projetos são necessários. Então, até voltando um pouco naquela tua pergunta dos investidores estrangeiros, outra coisa que atrai muito é o tamanho do Brasil, né? As possibilidades.
Um país
assim,
em expansão, né?
Não é só, né, esse eixo mais que a gente está aqui próximo de São Paulo. A gente vê muitos lugares com grandes projetos, com desenvolvimentos. O próprio
Nordeste, né? Cresceu
aqui
demais.
Aqui no Sul também, né?
Mato Grosso,
né? O interior do Brasil.
Grande,
Eu acho que até regiões que a gente achava super remotas, né? Tipo, você pega Tocantins, você pega ali o interior do Mato Grosso.
Mato Grosso, mas meu próprio capital.
O interior do Nordeste mesmo.
Então,
né? Acabou aquele lugar, não? Meia dúzia de sertanejo tentando sobreviver à seca. E isso, graças a Deus, está ficando num passado cada vez mais remoto, né?
Então...
Mas é um país que tem uma possibilidade, né? É em plena expansão, e uma possibilidade de plena expansão enorme. É fato isso. Independente das condições adversas, né? E posicionamentos, enfim. Mas é um país que a gente sabe que tem possibilidades imensas, realmente.
E acho que até, Ju, o fato da gente, assim... Há tanto tempo viver tanta instabilidade, que o fato da gente ter que conviver sempre com aquilo que não é estável do brasileiro esse povo... É um clichê o que eu vou falar, mas esse lugar criativo de assumir alguns riscos, que o europeu já não tem isso. Porque imagina, você vai para uma Suíça, o que pode dar errado na Suíça? Tudo funciona. Eu tenho uma irmã que mora lá... Cara, eu falei, meu Deus, alguma coisa tem que dar errado nesse país, não dá.
Já está construído. Já está construído.
Já tá
a gente feito, tem aqui no Brasil, a gente tem um caminho... Eu até costumo brincar sobre isso, eu falo, gente, é óbvio que a gente tem um caminho enorme para chegar lá.
Sim.
A gente está falando, quando a gente fala de Europa, a gente está falando de uma civilização de 3 mil anos.
Sim.
Né? Roma fez 3 mil anos aí ano passado, eu acho. Então, gente, e a gente tem 500
e poucos
quebradinhos aí. Então, são 2.500 anos de obra.
Para a gente se construir como povo, como civilização.
Exato. Então, isso aí...
E acho que isso atrai o europeu também.
Claro.
Porque, além de ser um terreno de possibilidades, o brasileiro se coloca diante de tantos desafios e vai vencendo... que ele fala, não, peraí, eu vou colocar um aporte financeiro aqui, porque são pessoas que sabem ser resilientes. Elas conseguem vencer obstáculos que para nós hoje, né? Você vai perdendo o jeito, né? Tá tudo estável. Para que você vai se mexer com tanta... A gente não, a gente é obrigado a fazer isso todos os dias.
Você não precisa, né? Já tá resolvido.
Tá resolvido. Aqui você tem que resolver todo
aqui
santo
tem
dia.
Nessa hora que o, vamos dizer, um ente, né, como esse banco em que eu trabalho, que é uma instituição, né, sólida, se ela reafirmar, esse aqui é um bom projeto, que a gente já fez toda uma análise prévia, né, obviamente, qualquer investidor, tanto estrangeiro, né, como nacional, vai ter segurança de investir. Então, por isso que é importante ter essa bandeira nessa placa, é de um banco super experiente que está fazendo esse tipo de análise para poder oferecer para os possíveis investidores, independente do tamanho, né, desse investimento.
Então, e hoje, pontualmente, Cris, esse banco está investindo em que regiões?
Atua no Brasil inteiro.
No Brasil inteiro.
Eu particularmente, estou mais focada em Paraná e Santa Catarina, né, já que eu sou daqui e tenho trânsito nesses dois estados. Mas nós temos, vamos dizer assim... Eles chamam de banker, né? Porque eu sou do banco, mas nós temos bankers no Brasil inteiro. Justamente o core mesmo que a gente faz é gestão de riqueza.
Gestão de riqueza.
Porque,
é um
assim,
nome bacana esse.
Não, porque pensa
bom,
uma
né?
coisa.
Bom esse nome.
Porque...
quem não gosta,
essa é a expertise. Eu pensei bastante. Eu já estou há mais de um ano nesse banco e eu sempre fico, o que eu faço exatamente? Né? Gestão de riqueza. Por quê? Porque... O que é riqueza, né? Até assim, é bom falar o que é riqueza.
Riqueza, vamos definir essa palavra, né?
É aquele valor que você já começa a construir depois que você já satisfez
as suas necessidades,
o teu conforto. E daí você vai começando a acumular aquele valor extra, né? Então, essa jornada, você pode chegar até aqui, até aqui, até aqui. Tem essas famílias que eu comentei que já tem de gerações, né? Uma fortuna que elas foram acumulando. Então, essa é a riqueza. E o que a gente faz com isso? Como? Né? Então, essa é a expertise do banco. É pegar esse teu excesso, né? E fazer, te ajudar a fazer a gestão da forma que seja mais eficiente. Né? Que ajude a preservar, que você não perca tudo. Né? Que tenha uma performance compatível com os teus objetivos. Se você puder investir em projetos alternativos, se você tiver um montante que permita isso...
A
gente justamente vai selecionar, ó, invista nisso, invista, né, nesse projeto, nesse ativo. Então, basicamente, o que a gente faz é isso, a gestão de riqueza. E para algumas riquezas, faz sentido a gente buscar esses projetos que são mais arriscados, obviamente. É muito mais arriscado você investir numa obra,
sim,
que pode dar tudo errado, né, do que você investir numa renda fixa lá no CDB, que você sabe que colocou, tem uma série de proteções. Então,
mas, ao mesmo tempo, né, a reverberação desse investimento, ele alcança outras áreas que não só a financeira. E eu acho que tem pessoas vocacionadas para isso também.
Isso que eu ia falar.
Eu acho que tem gente que está dentro desse lugar, vamos dizer, da estabilidade dos investimentos. É o dinheiro pelo dinheiro. Mas eu acho que tem fortunas aí que estão olhando para investimentos públicos, sociais.
A contribuição, quer dizer, né, eu estou recebendo tanto, a minha família, enfim, a fortuna vai se multiplicando, prosperou, enfim, e que não deixa de ser uma forma de retribuir também para a sociedade isso. Então, a gente começa a pensar, quanto que gera isso? Então, você deixa um legado de obra, de cidade...
Né?
De quantos trabalhos você... Né? A gente está falando desde a gente aqui envolvido no comecinho ali, na concepção, na ideia que surgiu, até o eletricista que está puxando o fio depois na obra, dentro da tubulação, a pessoa que está morando no home office, dentro do apartamento que foi construído, o jardineiro que está fazendo. Então, assim, qual que é a cadeia disso aí tudo? É a contribuição de que lá na ponta aquele investidor colocou e recebeu o seu retorno financeiro, mas aquilo continua para frente, gerando riqueza constante.
Reverbera por gerações, né?
É isso.
Tanto para o ambiente como para as pessoas, né?
É isso.
E, gente, para ir para os finalmente, olha, chegou, né? A palavra finalmente apareceu na nossa conversa, né? Em algum momento ela ia aparecer. Daqui para frente, como é que vocês estão enxergando? A gente teve a pandemia, a gente está diante de um mundo em transformação em todos os sentidos, de uma sociedade que também já traz outros valores, outras questões. Uma questão de sobrevivência mesmo do ser humano nesse pequeno planetinha azul que a gente está precisando, né, rapidamente entender e preservar, né? Mais rápido do que talvez a gente pudesse, mas a gente comeu bola. E olhando para tudo isso, né? Para as fortunas, para a riqueza, para os projetos, para as cidades. Eu sei que é difícil fazer um resumão, mas eu queria ouvir de cada uma de vocês esse olhar para o futuro.
Acho que é bem esse, né? A gente tem que juntar todos esses conhecimentos, as experiências e trazer os jovens também, algo que a gente estava falando no caminho para cá. É, envolver todo mundo nisso aí para a gente gerar, deixar um legado ou começar a construir um legado que conserte todos os erros anteriores. É, esses erros aí que estão reverberando. É, a gente está precisando dar uma arrumada na casa. Eu acho que o caminho é esse. É limpar a casa. Faxina.
Limpar, arrumar e construir novas casas com outros propósitos.
Assim,
né?
E não adianta a gente fugir. A tecnologia está aí também. Uhum. Então, cada vez mais as construções, enfim, o nosso dia a dia construído, principalmente. E também nem o não construído também, né? Porque a gente tem satélites, então a internet hoje está chegando, o Wi-Fi está em todo lugar.
Sim, é verdade.
É, então a tecnologia está aí, a gente tem que abraçar a tecnologia, usar ela no nosso favor e usar ela dentro da nossa construção aí do futuro.
Você, Cris, o que está enxergando
nessa
bola de cristal?
Já que a Juliana já falou quase tudo, mas assim, vou falar uma coisa bem minha, assim, talvez que não soe tão místico. Mas eu acho que a gente está num tempo difícil, né? A gente passou por anos difíceis e a gente ainda vai ficar por um tempo num momento difícil, de muita pressão, né? Justamente para ver se a gente acorda.
É, a palavra é essa, acorda. É,
e daí eu volto naquela minha tecla de sempre, para a ética. Porque, assim, a gente tem que realmente repensar, né? A gente tem que ser ético. Tem que encontrar maneira, né, de viver bem. E daí a Juliana já falou quase tudo, mas eu acho que a gente está realmente sofrendo essa pressão para mudar as coisas.
Uhum.
É, a gente tem que mudar.
É inevitável.
Tem que mudar,
né?
O pensamento.
É inevitável.
É, a gente tem que realmente. A palavra para mim que premia tudo é ética. E assim, eu tenho muitas ideias malucas que de repente mais para frente a gente pode conversar. Acho que é um pouco dessa coisa de arquiteto. Mas eu, no mundo financeiro, eu penso muito em perpetuidade. Existe uma maneira de você fazer com que a riqueza, né, o dinheiro, enfim, entre num modo de perpetuidade, que ele poderia resolver muitas coisas.
Sim, para muitas pessoas.
Para muitas pessoas. Então, eu acho que se a gente começar a mudar realmente, né, a maneira de pensar, a gente vai enxergar isso aí também e não vai viver tanto em sofrimento por causa, né, disso.
Não tem como não trazer isso para um lugar, não digo nem místico, mas humano, né? Porque no final das contas é isso. Tudo deveria ser para servir à necessidade humana, mas num lugar onde a gente pudesse ser uma sociedade sustentável, né? Porque tudo bem, né? A gente pode ter esse acúmulo de riquezas, e eu não passo por nenhuma teoria econômica nem nada disso, mas nós estamos em tempos que, assim, se a gente olhar só para uma direção e a outra deixar de existir, ninguém sobrevive, né? Ninguém. Ou é todo mundo ou não é ninguém.
Exatamente.
E acho que esse é o desafio, né? A gente está aí olhando para isso. Ô, meu pai, como é que nós vamos fazer agora? Mas nós vamos fazer. Meninas, eu tenho que agradecer muito a presença de vocês mais uma vez. Olha, essa conversa é uma conversa, assim, para um documentário, essas temporadas, essas séries, sabe? Primeira temporada, Juliana Laós e Cris Lacerda. Segunda, e assim a gente vai 8 episódios cada uma. Vamos começar a pensar nesse projeto aí.
Olha aí. Um bom projeto.
Não, mas eu que agradeço aí, né?
Eu foi também, demais.
Um prazer
demais.
Ter esse papo com vocês hoje.
Nossa,
amanhã começou boa.
Ah, que coisa boa. Então é isso, fica aqui, né? Se a gente quiser encontrar vocês nas redes, nos lugares por aí, onde é que a gente acha?
Ah, pode me encontrar no Instagram, arquiteta.julianalaoz, L-A-H-O-Z.
Isso.
No LinkedIn também, Juliana Laoz. É, são os locais mais fáceis de me encontrar.
Bacana. E Cris?
Eu do mesmo modo, no Instagram é cris.delacerda. E no LinkedIn é Cristiane de Lacerda. Então.
De Lacerda.
Tem o de Lacerda aí.
Ficou bonito, de Lacerda.
no Instagram, mais abreviadinho, porque todo mundo me chama de Cris mesmo, mas no, no LinkedIn, né, uma coisinha mais formal, daí tá o nome inteiro, Cristiane.
De Lacerda. Muito bem, e queria também agradecer você que está com a gente aqui, a sua audiência, né, acompanhando as nossas conversas, sem deixar de falar dos nossos patrocinadores que fazem possível esse programa acontecer todas as semanas, quando a gente lança terça-feira nos nossos canais no YouTube, nas redes sociais. Então fica aqui a minha gratidão à Imobiliária 2000, à SZL Imóveis, à Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, à Alô Imóveis e à Polar Seminário. E eu vou esperar você no próximo episódio. Até lá!